no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Fico deflagra operação para combate ao tráfico de drogas. Apenas 50% do público-alvo tem cobertura vacinal contra HPV no Amazonas. Especialista reforça ações dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres. Igreja Católica se mobiliza para a COP30 em Belém.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o FICO deflagrou a operação para o combate ao tráfico de drogas. Esta é uma das maiores operações integradas da Polícia Judiciária no estado do Pará. Os detalhes com Liege Costa.
Nesta quarta-feira, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO Pará, deflagrou a operação Saldo Devedor em 5 estados do país. Foram presos 35 suspeitos envolvidos no tráfico de drogas e fazem parte da tesouraria da organização criminosa Comando Vermelho. Foram presas pessoas em Belém, Santarém, Oriximiná, Castelo dos Sonhos, Curuá, Garrafão do Norte, Benevides, Barcarina, Bragança, Faro, Maracanã, Breu Branco e Tailândia, tudo no Pará. Também foram presas pessoas nos estados do Amapá, Mato Grosso e Santa Catarina. 9 mandados foram cumpridos em estabelecimentos prisionais do Pará, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Ainda em Belém, um alvo teve 3 mandados. Em Sinop, no Mato Grosso, um alvo teve 2 mandados. A operação Saldo Devedor surgiu de uma investigação a partir da prisão de um homem e uma mulher feita pela FICO Pará em maio deste ano no município de Santa Bárbara, no estado paraense, na região metropolitana de Belém. Os presos eram alvos de mandado de busca e apreensão e foram flagrados com 1,5 kg de cocaína e crack embalados para venda. Com a análise do material apreendido, foi possível identificar outros participantes do grupo criminoso. A investigação aponta que a flagrada seria responsável pela contabilidade do tráfico de drogas de determinada área para o Comando Vermelho, facção criminosa com atuação em todo o estado do Pará. O crime apurado na operação é de integrar a organização criminosa, mas também são apurados tráficos de drogas, extorsões e homicídios. Com informações da assessoria de comunicação da PF no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal recomendou proteção integral de monumento em homenagem às vítimas do massacre de Eldorado do Carajás. Confira com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, recomendou ao Estado do Pará e à União que adotem medidas para a proteção efetiva do Monumento das Castanheiras Mortas, localizado na Curva do S, em Eldorado do Carajás, no Estado do Pará. A obra que foi destruída era uma homenagem às vítimas do massacre ocorrido em 17 de abril de 1996, quando policiais militares atacaram trabalhadores rurais ligados ao movimento Sem Terra, o MST, resultando na morte de 21 trabalhadores rurais. Projetada por Dan Baron, a estrutura era composta por 19 castanheiras mortas, simbolizando cada vida perdida no massacre, dispostas no formato do mapa do Brasil. Em inspeção no local, o MPF constatou que a obra foi destruída. O monumento das castanheiras mortas tinha sido erguido após destruição de um outro monumento projetado por Oscar Niemeyer e conhecido como Eldorado Memória. A recomendação assinada pelo Procurador da República, Rafael Martins da Silva, destaca a importância da preservação da memória da verdade asseguradas pela Constituição Federal. O MPF argumenta que o Monumento das Castanheiras Mortas, inaugurado em 1999, apresenta o símbolo de luta pelos direitos humanos e acesso à terra, além de servir como alerta para evitar a repetição de tragédias como o massacre de Eldorado. O MPF recomendou que o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, e a União, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, adotem medidas para restaurar, conservar, proteger e limpar o monumento das castanheiras mortas em seu entorno, assegurando também o acesso público ao local. A recomendação cita a Lei Estadual nº 5.629, de 1990, que atribui ao poder público a responsabilidade pela preservação do patrimônio cultural do Pará. O MPF ressalta que a lei reconhece a Curva do S e o monumento como patrimônio histórico e cultural do Pará, destinando o local a manifestações artísticas e culturais em memória do massacre. A recomendação cita a condenação no Brasil, no caso Tavares Pereira versus Brasil, em que o Estado foi obrigado a conservar o monumento em homenagem a Antônio Tavares Pereira, morto em um protesto por reforma agrária em 2000. O MPF traça um paralelo entre dois casos, enfatizando a necessidade de proteger esses espaços de memória como forma de garantir a não repetição de atos de violência. Com informações do Ministério Público do Estado do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E apenas 50% da população alvo do Amazonas tem cobertura vacinal contra o HPV. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível e está diretamente associada a vários tipos de câncer, dentre eles o de colo de útero. Saiba mais com Rafaela Amorim.
Até outubro de 2024, apenas cerca de 50% da população alvo foi vacinada contra o HPV no Amazonas, bem abaixo da meta de 80% estabelecida pelo Ministério da Saúde. A situação é agravada por dificuldades no acesso a regiões mais distantes do estado e pela ausência de campanhas educativas eficazes. O HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e está diretamente associado a vários tipos de câncer, especialmente o câncer de colo do útero, que afeta cerca de 17 mil mulheres no Brasil a cada ano e continua sendo a quarta principal causa de morte por câncer entre mulheres no país, como explica a médica oncologista doutora Nájila Ribeiro.
O HPV é o papiloma vírus humano e ele é transmitido principalmente pelo contato sexual. É importante destacar que o HPV está ligado a pelo menos 5 tipos de cânceres: o câncer de colo uterino nas mulheres, o câncer de pênis nos homens, o câncer de canal anal, orofaringe, vulva e vagina.
A vacina disponível no Brasil protege contra os tipos 16 e 18 do HPV, responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero, além de prevenir os tipos 6 e 11, causadores de verrugas genitais. O público-alvo da vacinação inclui meninas e meninos de 9 a 19 anos, além de pessoas de até 45 anos em situações de vulnerabilidade, como aquelas vivendo com HIV, transplantados e pacientes oncológicos, bem como vítimas de abuso sexual, que também têm direito à imunização gratuita pelo SUS.
A vacina contra o HPV é a nossa principal aliada, pois ela vai diminuir a contaminação pelo HPV, que é o principal agente na formação dessas lesões neoplásicas, evitando o câncer invasor com uma eficácia de mais de 90%. Daí a importância de se procurar a vacina e evitar todos esses tumores.
Apesar de avanços no aumento da cobertura vacinal, com 42% mais doses aplicadas em 2023, totalizando 5,6 milhões de vacinas, ainda há dificuldades em diversos estados, incluindo o Amazonas, para atingir as metas estabelecidas. Em 2024, o Brasil implementou um novo esquema de vacinação contra o HPV com a introdução de uma dose única, conforme as orientações da Organização Mundial da Saúde. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, UBSs reforçam prevenção e cuidado com ISTs no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Vamos falar sobre pobreza menstrual? Pessoas em situação de rua que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Unidades Básicas de Saúde do Careiro, no Amazonas, estão reforçando a questão da prevenção e cuidado com as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Especialista destaca a importância da frequência dos testes. As informações com Derleia Oliveira.
O mês de dezembro marca a campanha Dezembro Vermelho, voltada à conscientização e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, incluindo o HIV-AIDS, e no Careiro as unidades de saúde desempenham um papel fundamental, oferecendo os testes rápidos ao longo do ano e orientações educativas com acompanhamento aos pacientes acometidos. De acordo com o enfermeiro Paulo Henrique, coordenador de atenção primária, o trabalho de prevenção é contínuo, mas ganha ainda mais força durante o Dezembro Vermelho.
A gente trabalha a questão do Dezembro Vermelho não só no dezembro, a gente trabalha a prevenção do combate à HIV-AIDS e outras ISTs ao longo do ano. Mas esse mês é um mês específico para a gente estar trabalhando, o mês de alusão. Todas as nossas unidades básicas, a gente oferta o teste de HIV, hepatite B, hepatite C e de sífilis gratuitamente. É você que está nos assistindo ou nos ouvindo, você pode se direcionar à sua unidade básica de saúde.
Manter os exames em dia é essencial para a detecção precoce e o tratamento das ISTs. Paulo Henrique reforça a importância da periodicidade dos testes.
É importante que você faça os exames, os seus testes, para saber como está a sua saúde, né? Para atualizar a questão da sua saúde. E a gente sempre orienta, a prevenção é o melhor caminho.
A campanha Dezembro Vermelho busca não apenas sensibilizar sobre os riscos das ISTs, mas também promover a saúde e o cuidado contínuo. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ações da campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres estão sendo reforçadas. No Brasil, a mobilização que iniciou no dia 20 de novembro segue até o dia 10 de dezembro. Saiba mais na entrevista de Daniela Pantoja.
Desde o dia 20 de novembro está sendo mobilizada a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Por isso, nós gostaríamos de trazer informações essenciais, não somente para as mulheres, mas para toda a sociedade, sobre os tipos de violências e as formas de denúncias. Quem conversa conosco sobre este assunto é Nazaré Rebelo, advogada, professora no Centro Universitário da Amazônia, UNAMA, mestre em Direitos Humanos e doutora em Ciências Sociais. Nazaré, nós gostaríamos que explicasse aos nossos ouvintes como é que surge essa campanha.
Ela é uma campanha internacional de combate à violência contra nós e contra meninas também. E vai consistir na mobilização global da sociedade civil em torno desse propósito, do combate à violência. Essa mobilização no Brasil dura 21 dias, começa no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, e se encerra no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ocorre também em outros países, mas entre os dias 25, que é o Dia Internacional de Eliminação da Violência contra as Mulheres, até o dia 10 de dezembro. Nesse dia, 25 de novembro, ele veio justamente para denunciar a violência contra nós mulheres no mundo todo e exige participação política efetiva do poder público para erradicar essa violência em todos os países.
Quais os tipos de violências praticados contra as mulheres e quais são os com maiores índices?
Temos alguns tipos de violência exemplificados nessa lei. É a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A física é aquela que prejudica a nossa saúde, a saúde de nós mulheres e a integridade corporal. A psicológica é aquela que causa dano emocional, que diminui a nossa autoestima ou prejudica o nosso desenvolvimento enquanto ser humano. A sexual é qualquer conduta que obrigue a mulher a participar de uma relação sexual não desejada ou que limite ou anule os seus direitos sexuais e reprodutivos. A violência patrimonial é aquela que implica na retenção, destruição, subtração ou perda de objetos, documentos pessoais, bens, valores e direitos da mulher. Mas também aquela que faz a mulher contrair dívidas para ser pagas por ela e aquele parceiro deixou esse valor, essa dívida para ela pagar. Isso também configura violência patrimonial. A violência moral é aquela que configura calúnia, difamação, injúria. A calúnia é acusar falsamente alguém de ter cometido um crime. A difamação é um crime contra a honra, que consiste também em atribuir a alguém um fato que ofenda a sua reputação perante a sociedade.
Atualmente, para além da Lei Maria da Penha, quais outras leis ou projetos amparam os direitos das mulheres que sofreram algum tipo de violência?
Acerca das leis, a principal é a Lei Maria da Penha, que o Brasil foi condenado a criar uma lei, a efetivar uma lei, trazer à baila uma lei que coibisse a violência doméstica e familiar contra as mulheres e estabelece também medidas de assistência e proteção a nós mulheres. A Lei Carolina Dieckmann, que é de 2012, que tornou crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares. A Lei do Minuto Seguinte, de 2013, que oferece garantias a vítimas de violência sexual, atendimento imediato ao SUS, o amparo médico, psicológico e social, exames preventivos e informações sobre todos os seus direitos também. A Lei Joana Maranhão, de 2015, que alterou os prazos contra a prescrição de crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes. Hoje, a prescrição passou a valer após a vítima completar 18 anos e o prazo da denúncia aumentou para 20 anos. E a Lei do feminicídio, que é classificado como crime hediondo, hoje consta no artigo 121A do Código Penal e também na Lei de Crimes Hediondos. A norma penal do feminicídio não estabelece qualquer causa de diminuição de pena.
E que políticas públicas deveriam ser implementadas para proteger o direito das mulheres?
Quanto às políticas públicas de combate à violência contra as mulheres, o objetivo é justamente garantir os direitos das mulheres em situação de violência. Então, como é que a gente pode incluir, como é que a gente pode pensar? Prevenção com ações educativas e culturais para combater os padrões sexistas, machistas, misóginos que atualmente estão aí escrachados na nossa sociedade, o combate também com ações punitivas e o cumprimento da Lei Maria da Penha, assistência com rede de atendimento e principalmente capacitação de agentes públicos. Na hora que a mulher chega numa delegacia, numa DEAM, ela ter todo aquele atendimento humanizado, aquele atendimento solidário e de escuta ativa ao seu problema.
Muito obrigada, Nazaré Rebelo, advogada, professora no Centro Universitário da Amazônia, UNAMA, mestre em Direitos Humanos e doutora em Ciências Sociais, por seus esclarecimentos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Igreja Católica está se mobilizando para a COP30 em Belém. Iniciativas articulam com os povos da Amazônia, lideranças religiosas e sociedade civil para garantir ações concretas e justiça climática na Conferência do Clima. Acompanhe com o Liege Costa.
Com a aproximação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP30, que deve ser realizada em novembro de 2025 em Belém, a Igreja Católica intensifica suas articulações para garantir que as vozes da Amazônia sejam ouvidas nas negociações globais. Por meio de iniciativas como a Igreja Rumo à COP30 e a mobilização dos povos pela terra e pelo clima da rede eclesial pan-amazônica Repam Brasil, diferentes esferas da Igreja se unem para promover um diálogo inclusivo e ações concretas em prol da justiça climática e ambiental. Eduardo Scorsato, do movimento Laudato Si, explica que a Igreja planeja ações ao longo de 2025 para engajar comunidades, lideranças religiosas e movimentos sociais, integrando as demandas dos povos tradicionais às discussões da conferência.
Terão eventos que nós estamos chamando de pré-COP nas 5 regiões do país, reunindo lideranças da igreja de todos os estados, com o objetivo justamente de oferecer instrumentais para a compreensão de qual é esse contexto que nós vivemos, para que possa justamente a partir desse instrumental fortalecer, animar, impulsionar a ação de incidência da igreja dentro desse campo, seja especificamente no âmbito religioso, tanto quanto no âmbito mais associado à construção de políticas públicas, de incidência política concretamente. Então, a Igreja do Brasil tem se preparado muito fortemente através das ações propostas por esse grupo de articulação e tem envolvido mais de 100 organizações católicas nesse processo.
Joana Menezes, articuladora da Repam Brasil, reforçou a importância da mobilização dos povos pela terra e pelo clima na criação de pontes entre a Igreja e outros setores da sociedade para fortalecer a luta por justiça climática e ambiental.
O projeto Mobilização dos Povos pela Terra e pelo Clima, o qual compõe a nossa articulação, ele vem dialogando com os diversos movimentos sociais, com o movimento atingido por barragem, movimento sem terra, com a CONAC, com outros movimentos que representam pescadores, ribeirinhos e com os próprios territórios, que no momento nós estamos fazendo as visitas e dialogando esses esses processos de escuta, num processo de conhecimento do território, para que a gente possa juntos fazer agendas ou nos inserir nas agendas já existentes.
Apesar dos esforços, desafios significativos permanecem, como a comunicação e a dificuldade geográfica da região, entre outros, como destaca a Joana.
Temos como desafios, né, os processos de agendas, de comunicação, a dificuldade geográfica também. Nós temos a Amazônia Legal para dialogar e esses processos de comunicação, dada algumas dificuldades no contexto amazônico, eles se tornam realmente desafios. Mas a gente tem contado com o auxílio dos diversos setores da sociedade, né, que nos acompanham. Então, esse é o desafio, desafio de alinhar as agendas, alinhar também as perspectivas, né, do que é a COP30, dos processos formativos, do que a gente consegue passar de informação, democratizar a informação.
A COP29 em Baku, no Azerbaijão, trouxe sinais de progresso como o acordo de US$ 300 bilhões anuais em financiamento climático para países em desenvolvimento. No entanto, decisões importantes sobre a transição justa e implementação de metas climáticas foram adiadas para a COP30. Com isso, a responsabilidade de Belém como sede aumenta e a expectativa é que a conferência de 2025 não apenas discuta, mas concretize ações efetivas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Inscrições para os cursos do programa Onda Verde foram prorrogadas no Careiro. Interessados têm até o dia 10 de dezembro para efetuarem a inscrição. Anderle Oliveira traz as informações.
As inscrições para cursos do programa Onda Verde foram prorrogadas, oferecendo mais uma oportunidade para quem busca qualificação profissional. As aulas terão início no dia 21 de janeiro, com vagas prioritárias para mulheres a partir dos 16 anos de idade. O coordenador pedagógico do programa, Gilmar Couto, destacou em entrevista os cursos que ainda possuem vagas disponíveis para o Careiro.
Nós não temos mais vaga no assistente administrativo, todas estão completas, mas nós temos agente de desenvolvimento socioambiental, auxiliar de fiscalização ambiental, gestão de resíduos sólidos, agente de limpeza e conservação, agente de inclusão digital, artesã de artigos indígenas, mas também certamente vai trabalhar com outras perspectivas e auxiliar de recursos humanos. São muitas vagas, você precisa ler e escrever, você precisa ter ali essa preocupação, estar alfabetizado e você vai ter uma certificação UFAM, você vai ser aluno da Universidade Federal do Amazonas.
As inscrições podem ser realizadas de forma presencial ou online, como explicou Gilmar Couto.
Nós temos a inscrição presencial, mas também quem tem facilidade, tem gente que tem, pode ser feito online, que é o www.cefor.ufam.edu.br. Eu indico, e é claro que é esse que é o nosso maior apelo, que as pessoas procurem a coordenadoria.
O programa Onda Verde tem um papel estratégico na preparação para a COP30. A iniciativa busca capacitar mulheres para atuar em setores que promovam o desenvolvimento sustentável. No Careiro, as inscrições presenciais estão sendo realizadas na Coordenadoria Estadual de Ensino, na Escola Estadual Marçal Machado Girão. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
Povo indígena Mura versus empresa Potássio. O povo indígena Mura vem resistindo heroicamente à instalação de grande empreendimento de mineração em suas terras desde antes da pandemia. A empresa Potássio do Brasil Limitada pretende explorar potássio na bacia do Amazonas, município de Altazes. O projeto prevê, além das minas, a instalação de um porto, uma planta industrial, uma estrada, uma adutora e uma linha de transmissão. Em 2015, a FUNAI constatou que o projeto causa grandes impactos sobre o povo indígena Mura. Apesar de tais constatações e a classificação do empreendimento como, entre aspas, de porte excepcional e de grande potencial poluidor, fecho aspas, o órgão ambiental do Amazonas, IPAAM, concedeu a licença prévia e a licença de instalação sem a devida consulta prévia, livre e informada. O caso está no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e na próxima semana ocorrerá seu julgamento. O tribunal vai definir se uma mera reunião com algumas lideranças indígenas pode ser considerada consulta prévia ou se esta deve se dar dentro de um processo em que os indígenas tenham conhecimento completo de como ficará suas vidas com a implantação do projeto minerário e, mais do que tudo, que possam dizer se estão de acordo ou não com ele. O projeto de mineração da potássio não é uma alternativa única e viável para a exploração desse minério. Dezenas de instituições, dentre as quais a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Federação Brasileira de Geólogos e a Sociedade Brasileira de Geologia, além da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, emitiram uma recente nota técnica que evidencia o uso de remineralizadores do solo como alternativas sustentáveis e economicamente mais viáveis do que o potássio. O que está em jogo neste caso, na verdade, é saber se vamos mudar a chave para uma economia verdadeiramente sustentável na Amazônia ou se veremos mais uma vez imperar a economia da destruição. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.105 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Morim, Anderlé Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.